Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, Jonas, capítulo 1. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens a respeito desse profeta, e o título da nossa série de mensagens é O Profeta Desviado, a história de Jonas e a de todos nós. Talvez esse título te espante um pouco, né? Como pode um profeta estar desviado? Mas quando você prestar atenção na história de Jonas, você vai ver que o Jonas está completamente perdido. A história de Jonas é uma história que você vai lendo e dizendo, não é possível que o Jonas não vai acordar para a vida em algum momento, mas isso eu vou deixar para a gente conversar ao longo da série. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, a nossa constante corrida de Deus. E eu queria que você abrisse em Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós leremos o versículo 1 ao versículo 3. Faça a gentileza de ver se tem alguém de seu lado aí que está sem Bíblia, e compartilhe com essa pessoa a palavra do Senhor. Vou dar mais um tempinho aí para você achar o livro do Jonas. Não, é um profeta menor, então às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de achar. Mas vai na fé aí que vai dar certo. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, aonde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Pai, nós já fomos tão abençoados nessa noite, enquanto louvávamos ao Senhor, enquanto cantávamos, e pedimos ao Teu Santo Espírito que agora que estamos diante da bendita palavra do Senhor, que o Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração. Eu não consigo, Senhor, convencer absolutamente ninguém aqui nessa noite, mas o Senhor pode convencer os nossos corações, o Senhor pode abrir as nossas mentes para que nós possamos, ó Pai, receber a Tua palavra nessa noite. Tua presença nesse lugar, Senhor, é real. Eu creio que o Senhor está entre nós. E onde o Espírito do Senhor está, há transformação. Onde o Espírito do Senhor está, há denúncia dos nossos pecados, mas há acolhimento da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa noite, Senhor, seja uma noite de renovo, seja uma noite de transformação. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho dito constantemente que as histórias da Bíblia são as nossas histórias. A pior forma que você pode lidar com o texto bíblico é dizer o seguinte, essa história não tem muito a ver com a minha vida. E a história de Jonas, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que a história de Jonas não se adequa muito ao nosso dia a dia. Mas você vai ver ao longo dessa série de mensagens que, na verdade, tem tudo a ver. As histórias da Bíblia são as nossas histórias. Aquilo que aconteceu com os grandes homens de Deus podem acontecer a qualquer um de nós. Nós devemos emergir em cada página da Bíblia e ver em que nos parecemos com aquilo que nós estamos lendo. E nós vamos ver que a história de Jonas tem muito a ver com a nossa. O texto começa dizendo o seguinte, que veio, no versículo 1 aí diz o seguinte, o Senhor deu esta mensagem a quem, gente? A Jonas, filho de Amitai. Então, o livro já começa dizendo a respeito de quem ele vai falar, que era de Jonas. Jonas era um profeta. Resumão, para você entender, os profetas eram homens levantados da parte de Deus para trazer uma mensagem de Deus ao povo. Então, no Antigo Testamento, você tem duas figuras muito fortes, os sacerdotes e os profetas. Bom, os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus. Isso é muito importante. Então, ele pegava lá o sacrifício ele oferecia o sacrifício para o povo, representando esse povo diante de Deus. O profeta é o caminho inverso. O profeta é o representante de Deus diante do povo. Então, quando Deus tinha algo para dizer ao povo, muitas vezes, e isso é repleto disso no Antigo Testamento, Deus levanta aquilo que é chamado de um profeta. O profeta se coloca diante do povo e diz, olha, assim diz o Senhor. Bom, o que Deus quer de vocês é isso, é aquilo. E geralmente, a mensagem de um profeta era a última tentativa de Deus para o arrependimento antes de um juízo. O livro de Jonas, só para a gente introduzir, ele é um pouquinho diferente dos outros livros chamados de profeta menores. No Antigo Testamento, você tem 12 livros que são chamados de profetas menores, onde um desses livros é o livro do profeta Jonas. Por que eles são chamados de profetas menores? É muito importante você saber disso, porque muita gente faz confusão. Não tem a ver com o grau de importância desse profeta, não tem a ver com a relevância dele para o povo de Israel, mas tem a ver com o número de escritos que esse profeta deixou. Então você pega, por exemplo, Jeremias. Jeremias é considerado profeta maior, porque Jeremias tem 52 capítulos. O livro de Jonas tem 4. Então, por isso é chamado de profeta menor, porque aquilo que ele escreveu é menor do que os demais profetas. E no Antigo Testamento você tem 12 livros de profetas menores. E é muito interessante o livro do Jonas, porque o livro de Jonas é diferente dos demais profetas menores por uma razão que é a seguinte: quando você lê os profetas menores, fica aqui o desafio para você ler na sua casa, Jonas fala muito mais do profeta, do Jonas, do que da mensagem que Jonas tem para proclamar. A história do livro de Jonas é a história do profeta. Não é tanto do que Deus queria falar, mas de como Deus tratou a vida desse homem chamado Jonas. Deus fala mais com Jonas do que por meio de Jonas. Uma outra diferença muito interessante de Jonas é que Jonas é chamado por Deus para pregar nesse momento exclusivamente a uma nação pagã, que são os assírios. Geralmente Deus levantava os profetas para falar ao povo de Israel. Você tem outros profetas no Antigo Testamento que profetizam contra outras nações, mas é muito pequenininho essa parte. A boa parte do ministério deles é voltada à pregação ao povo de Israel. Jonas tem uma mensagem a uma nação pagã, que são os assírios. E o texto diz aí para nós que essa é a mensagem a Jonas, filho de quem, irmãos? Amitai, nós não sabemos nada a respeito do pai de Jonas. Segunda Reis 14, 25, nos traz uma informação muito interessante, que é o outro texto do Antigo Testamento que vai citar essa história de Jonas com a sua família, Segunda Reis 14, 25. E lá nós vamos descobrir que ele morava na cidade de Gat-Hefer, que é ali norte de Israel, mais ou menos a 7 quilômetros de Israel, de Nazaré, né? Desculpa, 7 quilômetros de Nazaré. E Jonas é contemporâneo de dois profetas que você tem aí na sua Bíblia também, Amós e Oséias. Já leu isso na sua Bíblia? Então, Amós, Oséias e Jonas estão vivendo o mesmo tempo histórico. Qual é esse tempo histórico? O reinado de Jeroboão II. Nós estamos falando aí dos anos 793 a 753, meados aí do século 8 antes de Cristo, no Reino do Norte. Então, ao longo da série, essas informações vão fazer sentido para você, porque a gente vai buscar algumas coisas nesses outros profetas contemporâneos e que vão fazer muito sentido para a nossa conversa. O que é que está acontecendo no Reino do Norte? Bom, quando Jeroboão II está governando em Samaria, ele governa por 41 anos, num tempo muito interessante, de prosperidade financeira, de paz nas fronteiras não tem guerra, não tem confusão, há uma expansão, mas há uma degradação moral impressionante. Tudo de errado, muitas coisas erradas estavam acontecendo naquele tempo. A nação se entregou à opressão econômica, aos desmandos legais, à imoralidade, à apostasia religiosa. Se você puder ler na sua casa Amós, que é contemporâneo do profeta Jonas, e você vai ver que Amós desce o cajado, sobretudo na opressão dos ricos aos pobres, sobretudo aonde os pobres estavam sendo esquecidos. Os juízes se juntaram aos ricos para oprimirem os pobres. Havia corrupção dos valores morais. Desapareceu a piedade. E aí é interessante que, nesse contexto, Deus levanta Jonas para trazer uma mensagem a uma nação pagã. O Senhor deu essa mensagem a Jonas. E aqui eu queria fazer uma aplicação para a sua vida. Nós vamos ver a mensagem que Deus deu a Jonas. Mas eu queria perguntar a você qual é a mensagem que Deus tem te dado. O que é que Deus tem te falado? O que é que Deus tem te exortado? O que é que Deus tem ministrado ao seu coração e você talvez não tenha ouvido? Nós vamos ver que esse é um grande problema do nosso amigo Jonas. Deus constantemente fala, mas ele não ouve. O livro de Jonas é muito interessante, porque tudo no livro de Jonas obedece a Deus, menos o autor do livro. Quando você lê Jonas, no capítulo 1, versículo 9, Jonas diz o seguinte: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Embora Jonas tenha uma consciência de quem é o Deus que ele serve, nós vemos que Jonas é extremamente desobediente. No capítulo 1, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o grande peixe, no capítulo 2, obedece a Deus, a planta, no capítulo 4, obedece a Deus, a largata obedece a Deus, no capítulo 4, mas o crente não obedece. O homem de Deus não obedece. A natureza obedece. Nós vamos ver que os pagãos ouvem a Deus, mas o homem de Deus não escuta. Nós vamos perceber que o livro de Jonas é lotado de ironias. Você vai lendo o livro de Jonas e você vai dizer: não é possível, agora vai. Não vai. Você diz: agora tomou jeito. Tomou não. Você diz: não, esse aí não dá, esse não vai obedecer. Obedece. De quem você mais espera obediência é quem mais decepciona. E nós vamos ver como isso acontece. E isso começa no versículo 2. Qual é a mensagem que Deus tem ao profeta? Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como o seu povo é perverso. Bom, Deus não pede a opinião de Jonas. Deus não pergunta o que ele achava dessa missão. Deus só vira para Jonas e diz: Jonas, arrume-se. Pintiu o cabelo. Não falou pintar o cabelo. Apronte-se, pode ser muita coisa, não pode não? Arruma suas coisas, dá um jeito no cabelo, passa sua roupa. Aliás, eu já disse, hein, esse negócio de passar roupa, a gente está por fora, hein? Ninguém está na missão comigo de parar de passar roupa. Se todo mundo parar, eu paro. Esse negócio está por fora. E minha roupa não está amassada, é o estilo dela, tá? Fique claro que eu passei a minha blusa hoje à tarde. E diz: olha, apronte-se. E a ordem é muito clara: vai e anuncie a Nínive o meu julgamento. E o próprio Deus reconhece que aquele era um povo perverso. O texto diz: anuncie o meu julgamento, pois eu vi como aquele povo era perverso. Irmãos, aquele povo era terrível. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era um povo extremamente violento. Eles eram também politeístas. Tinha uma deusa lá chamada Ishtar, uma das divindades dos assírios, chamada de Rainha dos Céus. Se você ler Jeremias 7,18, essa divindade pagã chegou a ser adorada em Jerusalém. Ela era considerada a deusa da guerra e do sexo. Então o povo assírio era extremamente imoral e extremamente bélico, violento. Eu não sei se você tem acompanhado tudo isso que tem acontecido aí entre Israel e o Hamas. Talvez você está tendo estômago para isso, eu já parei de ter, tem bastante tempo. Mas esses dias eu vi uma notícia, por exemplo, que pegaram lá, não sei se 40 ou 50 crianças, e decapitaram, mataram as crianças, viram isso? Isso aí, perto dos assírios, era fichinha. Os assírios eram violentíssimos. Povo ruim, mas ruim mesmo. É gente que você olhava e dizia, esses aí não tem jeito para eles. Quando eles dominavam um lugar, furavam o olho da turma, arrancavam membros fora. E eu vou te falar, tem muitas coisas que eles faziam que eu não tenho coragem de dizer aqui nessa noite. Porque isso pode levar você a ter algum gatilho, você vai ter que ir para o banheiro chorar. Os assírios eram terríveis. Tanto é que o próprio Deus diz para Jonas: Jonas, pode ir lá, porque a perversidade deles subiu até mim. Ah, o profeta Naum, ao profetizar sobre a destruição de Nínive, ele chega a perguntar uma coisa muito interessante. Olha o que Naum vai dizer. Não há cura para a sua ferida. Bom, se você nunca leu Naum, Naum é um profeta que está profetizando a respeito da destruição de Nínive, desse reino assírio. E olha o que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 19. Não há cura para a sua ferida. Ela é mortal. Todos os que ouviram sobre sua destruição, baterão o quê, gente? Palmas de alegria. Coisa boa! Nínive foi destruída. Já pensou? Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com a sua constante crueldade? Olha a pergunta de Naum. É possível encontrar alguém que não sofreu na mão dos ninivitas, dos assírios? E, obviamente, é uma pergunta retórica. Naum está dizendo, é um povo terrível, a tal ponto de quando eles forem destruídos, todo mundo vai bater palma. E aqui eu queria te ensinar uma coisa, a nossa perversidade ofende a Deus. Tem horas, irmãos, que nós temos a impressão de que Deus é meio alheio a tudo que acontece no mundo. A gente olha e diz assim, gente, será que Deus não vê o que acontece em Brasília? Será que ninguém vê que os pobres são os mais prejudicados de todo um sistema corrupto que existe em uma nação? Esses dias, essa semana, eu estava vendo uma reportagem que parecia uma piada. Alguns dos nossos políticos começaram a colocar em cima do carro sirene. Vocês viram isso? Para que eles não peguem trânsito, porque eles não podem chegar atrasados. E um deles disse, eu não posso chegar atrasado numa casa tão importante como essa, onde nós queremos o bem do nosso povo. E muitos aí precisam sair 4h30 da manhã, não é? Para não pegar trânsito, para não chegar atrasado no seu trabalho. A gente olha para isso e diz, será que Deus não vê isso? Mas é importante nós entendermos, irmãos, que a nossa perversidade ofende a Deus, ela sobe até Deus. Os pecados da cidade é algo que ofende a Deus. O pecado sempre provoca a ira de Deus, seja dos ímpios, seja da igreja, mas louvado seja o Senhor que nos deu a salvação em Cristo Jesus, aonde os nossos pecados, a ira que o nosso pecado produz, recaiu sobre Cristo. Mas não se engane, existe muita perversidade no mundo em que nós vivemos. E essa perversidade não agrada ao Senhor. Por isso que nós, como igreja, somos uma voz profética. E, por favor, coloque o profética muito entre aspas, porque esse é um termo muito mal compreendido em nosso tempo. Mas nós somos aqueles, por exemplo, que denunciam os pecados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por isso nós não nos aliamos a poderes políticos humanos, porque nós queremos colocar o dedo na cara deles e dizer, isso é pecado, isso ofende Deus. Então os ninivitas viviam como se tivesse tudo bem. Mas nós vemos que isso não estava agradando o Senhor. E Jonas também, nós vamos perceber que Jonas odiava os assírios, porque eles eram cruéis. Eles já haviam feito incursões no reino de Israel, no reino do norte, de onde Jonas era. E como a maioria dos judeus, Jonas odiava os assírios, em especial os ninivitas, que eram os moradores daquela cidade. E aí, numa ironia muito interessante, Deus diz para Jonas, pois bem, você não gosta dos assírios, Deus não diz isso. Estou fazendo uma paráfrase. Pois bem, apronte-se e vai para Nínive pregar contra aquela cidade. Quero te ensinar uma outra coisa nessa noite. Preste atenção nas iras que rondam o seu coração. Se você falasse dos assírios perto de Jonas, o Jonas já ficava furioso. Aí você diz assim, pastor, isso não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver. Porque nós, muitas vezes, nos iramos com um determinado grupo de pessoas. Nós dizemos, eu não suporto ouvir a voz de fulano. Ah, se eu encontrar na rua, eu não aguento. Ah, eu odeio bolsonarista. Eu odeio gente de esquerda. Era assim que Jonas pensava. Ele permitiu que iras foram tomando conta do seu coração. Exatamente como o momento em que nós vivemos. Irmão, em nome de Jesus, cuidado com as iras que vão entrando no seu coração. Cuidado com aquilo que você vai consumindo e você vai se esquecendo de que você é seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós não vivemos a lógica dos nossos sentimentos. Mas nós vivemos na lógica da graça do reino de Deus. E acredite, Deus é capaz de amar gente que você acha que Deus não pode amar. E tomara que Ele levante você para pregar a essas pessoas. Porque isso quebra a gente, nós vamos ver que essa é a grande crise de Jonas. Mas em nome de Jesus, cuidado com as iras do seu coração. Você vai assistindo um negócio ali, ó, pum, arquiva no seu coração. Tem um negócio chamado nas redes sociais, irmãos, algoritmo. Pensa num negócio perigoso. Ele entende o que você gosta de consumir. Aí ele bota para você consumir o dia inteiro. E aí a gente fica lá igual zumbi, de um vídeo para o outro. Faz um teste para você ver se eu estou falando mentira. E aí você vai recebendo aquilo o dia inteiro. Daqui a pouco, o que sai da sua boca é: eu não suporto esse tipo de gente. Percebe como a história de Jonas é muito parecida com a nossa? Jonas era crente, temente ao Senhor, mas travava uma luta interna com a sua raiva pelos ninivitas. Podemos entender, do ponto de vista humano, bom, não vamos ser hipócritas, talvez qualquer um de nós, ou talvez todos nós, sentiríamos o que Jonas sentiu. Mas ele era um profeta. Um profeta obedece a Deus. Você que é discípulo de Jesus, o seu chamado é para obediência. Nós morremos para o que a gente pensava. Nós morremos para aquilo que a gente julgava ser correto. Nós morremos para achar como é que a gente deve viver e reagir. Agora nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e dizer o que é que Deus quer. E esse é o problema de Jonas. Jonas lutava com seu senso de justiça, que dizia que os assírios tinham que pagar pelos seus pecados. Mas esse senso de justiça não é um privilégio de Jonas. Nós também temos esse sentimento. Quantas vezes nós não pensamos, como Deus pode amar esse tipo de gente? Você já pensou isso? Na lógica de Jonas, se Nínive fosse destruída, não iria destruir Israel mais tarde. Jonas é um observador político, atento aos acontecimentos para proteger o seu povo, e ele prefere seguir as suas ideias do que obedecer ao Senhor. E o texto continua dizendo, olha lá, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de onde, gente? Aonde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Guarde algo no seu coração, hein? Uma obediência parcial é uma desobediência completa. O texto diz que Jonas se aprontou. Ele obedeceu uma parte do que Deus pediu para ele. Mas ele desobedeceu completamente. Ele foi na direção contrária. E essa é uma outra ironia do texto. Ele é profeta, ele é homem de Deus, mas ele foge de Deus. Ele foge para onde? Ele vai para um porto chamado o quê? Vem comigo, gente, um porto chamado Jope, pega um navio para Tarsis. Tarsis tem uma localização desconhecida. Nós, os historiadores, os teólogos, têm muita dificuldade de mensurar exatamente aonde fica Tarsis, mas era muito possivelmente o lugar mais distante conhecido por Israel. Pensa um lugar longe, assim, quando você escuta esse nome, você diz, é longe, hein? Imagina aí um estado, um lugar que se alguém te disser, eu moro em tal lugar, você diz assim, rapaz, longe. Eu sei o que vocês pensaram, mas eu não vou dizer qual que é, não, porque hoje a internet é muito perigoso. Era mais ou menos isso que pensava um israelita. Aonde é muito longe? Aonde ninguém vai me achar? Bom, Tarsis. Tarsis significa não lugar ou lugar nenhum. E aí eu trouxe o mapa para tentar te ajudar a entender isso um pouquinho. Então, Segunda Reis vai dizer que é daqui que vem a família de Jonas, Gati, Efé. Então, ele desce para Jope, está vendo? É um porto, ele está aqui embaixo. E olha onde está Nínive. Nínive está lá na ponta. E a ideia do texto é que Jonas vai completamente ao contrário do que Deus mandou ele fazer. É muito interessante a gente perceber isso, muito triste também, porque a gente percebe que Nínive fica ao leste do mar Mediterrâneo, e a ideia do texto é que Jonas vai para o oeste. Jonas vai completamente o contrário do que Deus pediu para que ele fizesse. Ele quer fugir da presença de Deus. Ele quer ir o mais longe que se tem conhecimento daquilo que Deus pediu para ele. Amós, que é contemporâneo de Jonas, olha que interessante a pergunta que esse profeta vai fazer. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? O Jonas tranquilamente se levantaria e diria, eu. Amós, para mim não dá não. O Senhor falou, mas eu não vou. E o texto diz algo muito interessante, que ele embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Essa é uma grande ironia do texto. Que, aliás, é uma síndrome, é um desejo que nós temos desde o Éden. Uma falsa ideia de que a gente foge de Deus. O texto do Gênesis é engraçado demais. Porque na hora que Adão e Eva vê o que eles fizeram, o que eles comeram do que não podia, o que eles fizeram? Se esconderam. É engraçado ou não é? Eles se esconderam num lugar que Deus criou, e eles acharam de verdade que eles poderiam se esconder de Deus numa moitinha. E o texto é tão legal, Deus tem um senso de humor tão especial, que o texto diz que Deus saiu chamando eles. Imagina a cena. Adão, ô Eva, onde vocês estão? Você já brincou de, eu não cheguei nessa fase, ainda vou chegar, mas de pique-esconde com seu filho? O máximo que ele consegue é esconder atrás da cortina, não é? E você fica lá assim, cadê? Acho que sumiu. Não faço a mínima ideia onde está. É mais ou menos isso que Deus está fazendo no Gênesis. Então veja que desde o Éden nós temos essa ideia de que nós podemos estar em lugares, em situações que Deus não vai nos acessar. Pensa comigo. Se Jonas não quisesse obedecer a Deus, o que ele podia ter feito? Ficava na casa dele, ué. Foi tão bobo que ele gastou dinheiro ainda com passagem. Por que ele foi para Tarsis? Porque ele tinha mesmo essa concepção, talvez essa ideia, de que ele poderia se esconder de Deus. E isso nos persegue sempre. Vou dar um exemplo bem moderno. De vez em quando eu estou pelo Instagram E aí eu vejo uma turma que tem um Instagram secreto. Você corre o olho no seu filho, viu? Dá uma olhadinha. É um Instagram que posta assim só para uma nata, entendeu? Só para a turma da faculdade. Exclui-se os pais, o pastor, a igreja. Quando eu vejo um negócio desse, de verdade, você sabe o que eu penso? Ou é muito inocente, ou é ateia, ateu. Não crê na existência de Deus. Porque Deus tudo vê, né? E nós, como cristãos, o que conta para nós é o que Deus vê. O que você posta nas suas redes sociais é casca. Deus sabe quem você é de verdade. Deus sabe que você não posta. Mas eu estou te dando esse exemplo moderno para você perceber que, no fundo, no fundo, a gente tem essa ideia de que Deus não acessa todas as coisas. De que dá para esconder algumas coisas. Eu, como pastor, tristemente já lidei com situações, às vezes, de pessoas, por exemplo, anos, e falo com muita tristeza, anos num pecado. Anos! Anos, muitos anos. E daqui a pouco, bum, explode o escândalo. Sabe o que eu penso? Como pode ser uma coisa dessa? Eu não estou falando de gente fora da igreja, não. Gente que às vezes está aqui todo domingo. Porque a gente tem essa, muitas vezes essa concepção de que Deus não acessa tudo da vida da gente, que tem um departamentozinho da minha vida aqui que dá para eu ir levando na malandragem. A gente não verbaliza isso, mas com os nossos atos a gente está fazendo exatamente como Jonas. Com uma falsa ideia de que a gente consegue fugir do Senhor. Guarda uma coisa no seu coração, em nome de Jesus. Quando estamos obscurecidos pelos nossos pecados, nos esquecemos de quem Deus é. Gente, toda atenção aqui agora em mim é pouca. Quando nós permitimos que os pecados vão obscurecendo o nosso coração e a nossa mente, nós vamos nos esquecendo de quem Deus é. Por isso, eu comecei esse sermão te perguntando qual é a mensagem de Deus para você. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está te incomodando? O que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Pare com isso. Abandone isso. E quando você vai permitindo que o pecado vai tomando conta do seu coração, você diz, eu vou mais um pouquinho, eu vou fazer mais um pouquinho, eu vou ver onde é que esse negócio vai dar. Você vai se esquecendo de quem é Deus. E você vai vivendo nessa lógica do Jonas de que é possível fugir de Deus. Aí você já não ora mais, porque você sabe que Deus vai falar com você. Você já não lê a palavra mais, porque você sabe que a palavra vai denunciar o seu pecado. E o pecado vai cegando você. Você vai se esquecendo do seu Deus. Até o ponto disso acabar com você. acabar com a sua família, acabar com o seu trabalho. Os irmãos sabem, irmãos, que eu não sou um pastor legalista. Nós vamos para o céu é na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, garrado no sangue de Jesus, encharcado pelo sangue de Jesus. Mas em nome de Jesus, entenda uma coisa, pecado é coisa séria. Pecado nós precisamos tratar. Se você tem uma coisa na sua vida que recorrentemente você não consegue abandonar, em nome de Jesus, peça ajuda. Eu estou à sua disposição, os pastores estão à sua disposição. Porque o que o pecado vai fazendo com você, ele vai te cegando. Aí o Senhor fala com você, seja por uma mensagem, enquanto você está lendo a Bíblia, para com essa conversa no WhatsApp. Para com essa conversa. Aí você diz, só mais um pouquinho. Isso aqui não vai dar nada. Deixa eu ver onde é que isso aqui vai dar. Aí quando você acorda, você perdeu a coisa mais preciosa que você tinha na sua vida. Cansei de ver. Cansei de ver. E todo domingo Deus está te falando, abandona. E você pode pôr isso em outras áreas da sua vida. A forma que você lida com o dinheiro, a forma que você lida com isso, lida com aquilo. Entenda que o pecado cega você. Jonas era profeta, gente. Jonas ouvia Deus audivelmente. Imagine que experiência maravilhosa, que coisa boa. Esse mesmo homem diz, vou fugir de Deus. Obscurecido pela sua ira, pelo seu pecado, pela dureza do seu coração. Tem um autor que eu gosto muito, um comentarista, olha o que ele diz. Vejam como são os melhores homens quando Deus os deixa entregues a si mesmos. E que necessidade temos quando a palavra do Senhor chega até nós, de ter o Espírito do Senhor para fazer com que todo pensamento dentro de nós se torne o quê, gente? Obediente. Preste atenção no seu coração. Preste atenção nas inclinações do seu coração. Preste atenção no pecado que sempre bate à sua porta. O Jonas era profeta. Jonas era um homem de Deus. Jonas se relacionava com Deus. Mas está cego. Acha que pode fugir do Senhor. Acha que poderia estar longe do Senhor. Aí você diz, ah, pastor, mas será que Jonas tem essa consciência? Ele tem essa consciência, porque no livro de Jonas, em alguns momentos, nós vemos citação dos Salmos. E olha lá o que diz Salmo 139:7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Eu te pergunto, é possível, irmãos, nós escaparmos da presença do Senhor? Tem algum lugar que Deus não acessa? Tem alguma guia anônima que Deus não acessa? Tem alguma pasta oculta que Deus não acessa? Tem alguma conversa de WhatsApp apagada que Deus não acessa? Não, mas nós vivemos muitas vezes com essa lógica de Jonas. Por isso nós precisamos, irmãos, urgentemente, entender o chamado de Deus para nós. Jonas se recusa a fazer a vontade do Senhor. Tem um livro que eu estou usando como base para essa série de mensagens, um dos livros, de um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller. Ele tem um livro chamado O Profeta Pródigo, que é sobre o livro de Jonas. E ele tenta explicar, ele fala de algumas suposições, por que é que Jonas não obedece a Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que será que Jonas não obedece a Deus? Bom, no capítulo 4 a gente vai descobrir isso também, mas tem algumas possibilidades que o Timothy Keller levanta interessantes, né, para a gente pensar. Primeiro, Jonas poderia ter pensado que a missão não fazia sentido em termos práticos. Bom, se Nínive é grande, se Nínive era uma potência militar, por que que eles vão ouvir alguém como Jonas? Então imagina quanto tempo, por exemplo, um rabino judeu duraria em 1941 se saísse pelas ruas de Berlim e pedisse aos nazistas da Alemanha que se arrependessem. As chances eram nulas. Imagine que alguém da Ucrânia vá até a Rússia pregar contra ela ou vice-versa. Imagine que alguém de Israel vá falar com o Hamas. Ou o contrário. A pessoa que recebesse essa missão diria: isso é loucura. Eu vou morrer. Talvez isso passou no coração de Jonas. Jonas talvez não viu nenhuma justificativa teológica para essa missão. Naum havia profetizado que Deus destruiria Nínive por sua maldade. Quantas vezes, irmãos, nós não somos tomados por esses mesmos sentimentos? Isso que Deus está me pedindo não faz sentido. Se Deus existe, Ele não sabe o que Ele está fazendo. Quantas vezes nós somos tomados por esses sentimentos quando o diagnóstico de uma doença bate à porta de nossa casa? E nós pensamos, será mesmo que o Deus que eu digo existir, existe? Quando nós estamos passando por um desemprego, por algum momento difícil, e eu queria dizer a você que quando isso acontece, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você vai acreditar na soberania de Deus ou não. Guarda isso no seu coração, porque isso vai ajudar você a lidar com as maiores crises que porventura vierem na sua vida. Em algum momento, diante das crises, você vai ter que dizer: Deus está no controle ou não está? Essa resposta define tudo. É isso que Jonas não está conseguindo equalizar. Como se Jonas dissesse: eu acho que Deus não sabe bem o que Ele está fazendo. E eu termino te dizendo que nós precisamos pedir a Deus que nos livre de um coração desobediente. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O seu coração é desobediente por natureza. Abandone essa ideia de que você é bonzinho. Seu coração é capaz das coisas mais inimagináveis que você imagina. E que você nem imagina. O seu coração cheio de ira, de raiva, de rancor, é capaz de fazer coisas que você talvez nunca pensou. Por isso eu queria terminar nessa noite te convidando a refletir e praticar três coisas. Primeiro, qual a orientação Deus tem dado a você e você tem ignorado? Eu vou bater nessa tecla de novo. O que é que Deus tem pedido a você? O que é que Deus tem falado a você? E você está ignorando. Segundo, tire da sua vida qualquer coisa que ofenda a Deus. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, trate seus pecados. Trate seus pecados. Busque ajuda. Ore. Faça alguma coisa. Mas não ignore o pecado que está sempre batendo a porta do seu coração. Porque se você não tratar isso, a qualquer momento, esse pecado pode acabar com a sua vida. E pode ser tarde demais. Pecado a gente trata. Pecado a gente abandona. Porque os nossos pecados ofendem a Deus. Pecado é coisa séria. Por isso nós buscamos santificação. Por isso nós buscamos abandonar as velhas práticas e nos revestir da vida de Cristo em nós. Porque nós não queremos ofender o Senhor. E terceiro, não permita que a ira faça morada no seu coração. Quando você reage irado, você é pior do que a quem você está se dirigindo. Se você é cristão e diz, eu odeio tal grupo, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a ira não é coisa boa. O ódio não é coisa boa. Nós vivemos em nosso mundo guerras centenárias por causa de ódio acumulado, por causa de ódio não tratado. Então olhe para as iras do seu coração. E nós vamos terminar nessa noite cantando uma oração que diz: dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Você precisa de um novo coração, eu preciso de um novo coração, que é a vida de Cristo em nós. E essa canção diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E nós vamos terminar dizendo nessa noite também que nós precisamos do Senhor. De que o Senhor é aquilo que de fato pode mudar a nossa vida. Na verdade, eu fiz uma confusão das canções. A que nós vamos cantar é Preciso de Ti, mas que tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos da graça do Senhor para mudar a nossa vida. E em nome de Jesus, entenda: nós não podemos correr de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar isso juntos, e depois eu volto para nós orarmos e encerrarmos essa noite. Faça dessa canção a sua oração em nome de Jesus.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
de ti, Deus. Não nos esqueceremos.
Não posso esquecer. O que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim, como o Pai se compadece do Filho.
Olhos, nós vamos encerrar orando nessa noite. Pai, essa é a nossa oração dessa noite, reconhecendo que distante do Senhor não vale a pena a gente viver. Nos livra, Senhor, dessa síndrome, desse pensamento de que a gente consegue fugir do Senhor, de que existem coisas em nossa vida que o Senhor não acessa. E esses pecados vão escurecendo a nossa vida a tal ponto de nós irmos nos esquecendo de quem é o Senhor. E como acabamos de cantar, Senhor, nesse lugar só há frieza, escuridão. Que terrível, Senhor, é uma vida sem a Tua presença. Que terrível, Senhor, é a vergonha, às vezes, de falar com o Senhor por causa da nossa fuga. Mas que nessa noite, Senhor, seja uma noite de renovo, seja uma noite de transformação, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, de que não vale a pena, não é possível escapar da Tua presença. Atrai o nosso coração, Senhor, nessa noite, e nos faça voltar. Voltar ao amor pelo Senhor, pela Tua palavra. Voltar ao amor pelas experiências com o Senhor. Que o nosso coração, Senhor, não fique endurecido na ideia de que porque nós já fugimos, o Senhor não se importa mais conosco, porque nós vemos o Senhor indo atrás de Jonas o tempo todo. Ainda que Jonas diga não, o Senhor continua demonstrando o Seu amor e a Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nós não merecemos. Obrigado porque desde o Éden nós estamos dizendo, Senhor, deixa a gente aqui. Tá bom escondido. E o Senhor sempre nos pergunta, aonde você está? Aonde você está? Que irmãos e irmãs nessa noite, Senhor, decidam sair desse lugar. Longe do Senhor. Senhor, nos ajuda a abandonar os nossos pecados, que ofendem o Senhor. Pecados, Senhor, que às vezes nós vamos flertando e que podem destruir a nossa vida. Que em nome de Jesus, o Senhor nos revista do Teu Espírito Santo para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de santidade. Uma vida de louvor ao Senhor de verdade, Pai. Que nessa noite seja uma noite de reconciliação. Que essa noite seja uma noite de renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Semana que vem a gente continua essa série. Eu espero você.